Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, vamos pedir a Deus a bênção para que nós possamos ter uma reunião proveitosa, pedindo as suas bênçãos. Quero cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, nossos colegas vereadores, os funcionários da casa. Cumprimento também aqui a secretária Cristiane, que se encontra presente. Obrigado pela sua presença. Seu Valmor, Dona Ana, que se encontra presente, o Regis e o seu Nicanor. E declaro aberta essa sessão extraordinária.
Assessor.
Então, na sessão de hoje temos, como correspondência recebida, tivemos o ofício de convocação para a sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei número 15/2020. Então, é o único projeto hoje na ordem do dia. Então, eu sugiro que o presidente que passe a palavra à secretária aqui para esclarecimentos acerca do projeto que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 749/2012, alterando o plano de cargos e funções no que se refere ao cargo de atendente de educação infantil. Então, está alterando de 10 para 13 cargos de atendente de educação infantil, com vencimentos de 2,2 pisos, 40 horas semanais.
Eu quero pedir que a secretária faça o favor de usar a tribuna e explanar o seu pedido.
Doutor Marcos, os vereadores, os funcionários desta casa, as pessoas aqui presentes. Então, por que a gente pediu para aumentar o número de cargos? Por causa da nossa demanda nas escolas. Nós temos hoje, tem aí no relatório que eu passei para vocês, 9 atendentes de educação infantil, 8 trabalhando e uma faz muitos anos que está em benefício do INSS, a Rosiclé. Então, nós também temos uma resolução do Conselho Municipal de Educação que determina o número de alunos, de crianças que podem ser atendidas por cada adulto. Então, por isso, vocês vão ver que tem algumas turmas que coloca ali maternal e berçário, que é onde é obrigatório ter a atendente de educação infantil, que vai ter duas atendentes. Por exemplo, berçário. A resolução determina que uma atendente pode atender 6 crianças. Se tivermos 7 crianças, já tem que ter duas atendentes. Tá? Então, por isso que a gente pediu. Aí, claro, não vai ser o totalizando as 13 chamadas agora, porque a gente precisaria agora de mais 3, que seriam as que eram contratadas, né? Que era a Ângela aqui na escola, Menino Deus, que era a Keila na escola Luiz de Almeida França, e também tinha, agora já não cheguei a me perder quem era a outra contratada, que era também lá, a Camila, lá na Luiz de Almeida França. Por que que daí mudou na Luiz de Almeida França, precisa só uma? Porque a Kathleen, que trabalhava na escola Vanir, pediu para ir para Luiz de Almeida França. Então, automaticamente, a gente precisa de uma na escola Vanir. Aí vocês vão ver aí na educação infantil que na escola Vanir tá 5 atendentes, uma volante. Por que que a gente precisa de uma volante? Porque lá é a maior escola, tá? De educação infantil, onde a gente tem o maior número de crianças. E precisa fazer o intervalo delas. E quando tu faz o intervalo, tu não pode deixar as crianças sozinhas. Então, essa volante seria para isso, para fazer os intervalos das outras atendentes de educação infantil. Outro questionamento que foi feito quando eu assisti, na questão do porquê se vai nomear elas e não contratar, né? E que os professores foi feito diferente. Então, eu já vou explicar as duas coisas. Por que que com os professores é feito diferente? Porque os professores estão ocupando funções gratificadas. Por sinal, coloquei ali todos os professores, anos iniciais, anos finais, que têm função gratificada, educação infantil, que tem função gratificada. Tem professores que estão permutados em vacaria, né? E aí, a lei não permite que a gente nomeie para esses cargos. Por quê? Porque, no meu caso, hoje eu estou na Secretaria de Educação. Amanhã eu posso não estar. Aí se tem alguém nomeado no meu lugar, o que, que vão fazer comigo ou o que, que vão fazer com essa pessoa? Né? Também a questão, sempre vai ter alguém nos cargos, mas a gente não vai saber se é de educação infantil, se é de anos iniciais, se é de anos finais. Né? Para dizer, vamos nomear, mas aí se a gente nomeia, a gente não sabe do qual cargo que é. Né? Por isso que tem esses pedidos de contratos. Porque os outros que foi pedido para aumentar os cargos, todos têm concurso vigente. E todos nós temos que chamar os concursados. Nós não podemos abrir processo seletivo tendo concurso em andamento, a não ser no caso desses que eu expliquei dos professores, porque você tem obrigação de nomear aqueles que são concursados. Eu já tinha pedido da outra vez, na outra sessão também, aumento do número de monitores, porque a gente também vai precisar nomear monitores. Nós temos uma demanda muito grande aqui no nosso município em relação a isso. Eu até não coloquei aí a cópia da resolução, mas se os vereadores quiserem, eu tenho ela aqui comigo, aonde diz o número de crianças que podem ser atendidas por adulto, por faixa etária. Então, foi por isso que a gente pediu essa questão. Outra questão foi que, hoje que eu vi, eu não tinha visto que o vereador Fernando fez um questionamento, eu não tinha visto, eu fui assistir o vídeo hoje da sessão, e vi que ele fez um questionamento, até fiquei surpresa, mas que nem eu digo, é isso que é o trabalho do vereador. Vereador está aqui justamente para isso, né? Para questionar aquilo que ele acha que não está correto. Mas, vereador Fernando, quero lhe informar, aquilo que lhe disseram não é verdade. Até porque, eu já imagino, até quem seja, não vou citar nomes, mas eu vou dizer o que aconteceu. O ano passado, nós já contratamos duas professoras, séries iniciais, pelo concurso. Segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar foi nomeada a professora Morgana. Segundo e terceiro lugar foram contratos, né, durante o ano de 2019. Esse ano, como veio para os vereadores apreciarem, teria que ser chamado pelo concurso. Isso é uma norma do Tribunal de Contas. A partir do momento que você não tem, você abre um processo seletivo. Eu não poderia voltar à fila. Eu não poderia voltar a chamar o segundo lugar. Eu tinha que seguir a fila. Eu comecei a chamar do quarto lugar em diante. E está ali as professoras, até quero pegar aqui, as professoras que foram contratadas. Esse eu não coloquei aí para vocês, porque eu vi depois que eu já tinha feito o relatório, mas eu tenho aqui. Por exemplo, a professora Genesi é o quarto lugar, foi contratada, para esse ano agora, 2020. A professora Cirlei é o quinto lugar do concurso, também aceitou. Sexto lugar, a professora Ana Paula, aceitou. O sétimo lugar, a professora não quis contrato. Fomos adiante. Oitavo lugar, a professora Lucinara também aceitou. Aí foi. Elas não foram aceitando. Aí chegou no décimo lugar, a professora Bianca aceitou. Décimo primeiro lugar, não quis contrato. Fomos para a professora Manuela, décimo segundo lugar. Chegamos até o final da fila de todos os concursados aprovados, que seria a Maria Salete, que todos conhecem, que trabalha na Emater. Ela chegou a me ligar. Eu disse, não dá, não tem como. Ela disse, nem que eu peça uma licença interesse. Eu disse, não. Por quê? Porque é o mesmo vínculo. Você tira a licença interesse, mas o vínculo continua. Você continua sendo funcionário do município, mesmo com licença interesse. Não tem como você sair da tua função e assumir outra no município, a não ser que você pedisse exoneração do teu cargo para assumir o contrato, né? Aí, o que a gente fez? Voltou a fila de novo. Fomos para o segundo lugar. A professora do segundo lugar, que é a prof. Silvana, vai ser contratada esse ano de novo. Então, não foi feito absolutamente nada que não fosse pelo concurso, tanto o concurso das séries finais de língua portuguesa. Nós tínhamos chamado também para contrato o ano passado, Esse ano seguimos a fila, uma prof não quis, a outra aceitou, porque tem muita gente que não quer contrato. Quando tu oferece o contrato, elas não querem, elas querem a nomeação, né? E como nós não temos vaga para nomear, é o contrato. Mas nenhum dos cargos, de maneira nenhuma, a gente não faria isso, até porque o Fernando sabe, o vereador Fernando, às vezes ele me visita, a gente conversa, ele sabe, eu fiquei 2 anos no controle interno do município. Eu não vou dizer que eu não vá errar enquanto eu estiver aqui, mas vocês podem ter certeza que vai ser muito difícil. Porque eu sei aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. E quando eu não tenho certeza do que eu devo fazer, eu sempre vou procurar orientação. Seja no jurídico da prefeitura, seja na DPM, eu não vou fazer nada daquilo que seja contra as leis. E agora eu gostaria de saber se tem alguma outra pergunta, algum outro questionamento que eu possa responder.
Antes de passar a pergunta aos vereadores, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre os auxiliares da Escola Maria Cirlei. Alguém me relatou lá que acho que estão com falta. Como é que está assim, sobre isso? A gente sabe que a nossa demanda no Passo do Carro é muito grande, em qualquer área, lá no colégio, na creche. Então, sobre isso, o que a senhora pode me dizer?
Assim, agora também, no final do ano passado, a gente tinha 3 merendeiras servente contratadas. A gente também teve que encerrar, né, o contrato delas, porque existe o concurso, das quais já saiu o edital de nomeação de 3 pelo concurso ontem. Essa a gente ainda tinha vaga, no caso, né? O ano passado tinha sido nomeada só uma, né? Agora, ontem, saiu o edital de nomeação de mais 3, justamente lá para a maioria, lá para a Escola do Passo do Carro, para Maria Cirlei, para Vanir, e uma aqui para a Escola São Francisco, que era do contrato. As auxiliares de serviços gerais, a gente manteve os contratos, foi prorrogado, porque nós não temos concurso, né? A lei nos permitia prorrogar, mas já foram nomeados.
Obrigado, secretária. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vereador Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente da mesa, Paulo Roberto, assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem aqui na casa, as pessoas que nos assistem pelo Facebook, cumprimentar a secretária Cristiane Garcia. Na verdade, não há um questionamento hoje, Cristiane. A minha dúvida, até fui eu que fiz o pedido de vista, era exatamente para que houvesse os esclarecimentos, né? Como tu falou, quando a gente tem dúvida, tem que questionar. E é isso que eu acho importante, que nessa casa exista o diálogo, a discussão democrática e o respeito. E é dessa forma que eu me dirigi a você, porque também fui questionado como vereador Fernando para as questões, nas mesmas questões, o porquê que alguns seguem a lista do concurso, outros a questão dos professores, foi a questão que eu levantei, o vice-prefeito na oportunidade, o Valdenir Lisboa Pereira, ele respondeu, mas eu queria saber de uma profissional da educação, como você é, as questões bem práticas que a gente, no dia a dia, aí como estamos na rua, as professoras que estavam na lista, eu fui questionado da mesma forma, né? E respeito o teu trabalho e gostei das tuas colocações, sou favorável à contratação aí, seguindo essa lista do concurso, as nomeações pelo concurso, né? Porque tem demanda, a minha dúvida era só essa, né? Então, estou esclarecido, obrigado por ter vindo. Obrigado, Cristiane.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Fernando, por favor.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, assessor jurídico, doutor Marcos, aos nossos demais colegas. Agradecer aqui a presença da Cristiane, que veio aqui hoje nos esclarecer. O seu Valmor, dona Ana, seu Nicanor, o Regis, o pessoal da casa e quem está nos assistindo. Então, eu acho que, primeiramente, como a Cristiane falou, a gente volta e meia, a gente vem ali, a gente conversa, troca ideias. Eu acho que isso que é o importante, né? Independente de política, de ideologia, eu acho que a gente tem que conversar. Como o menino também havia falado, a gente foi questionado, a gente é questionado pelas pessoas, pela população. Então, o importante é a gente saber esclarecimentos aqui através de quem trabalha na área realmente, vir aqui dar as explicações aqui corretamente, para a gente também ficar informado e informar as pessoas também. Então, eu tenho que somente aqui agradecer a você aí por trazer hoje e nos deixar esclarecido e a par da situação. Paulinho também, ali, a respeito dos auxiliares ali na escola Maria Cirlei. Me questionaram essa semana também, ia fazer a mesma pergunta, ele acabou fazendo, então agora está totalmente esclarecido. Então eu acho que quanto a essa contratação desses três profissionais, eu acho que aqui se mostrou aqui pelos números aqui que realmente é necessário, então quando é projetos que vêm a beneficiar a comunidade, a gente tem que somente aprovar. Então muito obrigado aí pela atenção aí, a Cristiane.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, todas as pessoas que estão aqui presentes. Queria fazer uma pergunta à secretária, no final de ano agora, um pouquinho antes, até me questionaram algumas pessoas de algumas localidades a respeito do transporte que não foi disponibilizado para os pais buscar os boletins. E até eu mandei um ofício ali para a secretaria, mas não chegou nenhuma resposta. Então eu queria saber o porquê de não chegar a resposta e o porquê que não foi dado o transporte.
Vereador Jonas, na verdade é sim. Eu assisti a sessão aquele dia, não foi direcionada a minha pergunta, né? Foi falado aqui, eu não fui chamada a dar esclarecimentos como eu fui nessa última sessão, né? Porque senão eu teria vindo com certeza, né, dar esclarecimentos, e sempre que precisarem podem me chamar, eu venho sem problema nenhum. Porque eu sempre digo, quando a gente sabe aquilo que a gente faz, não tem problema nenhum, a gente vem, fala e explica. Na verdade, a administração municipal não tem obrigação nenhuma de fornecer transporte para os pais, né? A nossa obrigação, na verdade, é com os alunos. Nós temos é que fornecer transporte para os alunos. Existia essa questão de fornecerem transporte para os pais. Na verdade, na última avaliação do ano, nem anteriormente foi disponibilizado o transporte, né? Então, não foi só dessa vez, porque mudou a questão da secretaria. No outro ano também, na última avaliação, não foi disponibilizado o transporte. Então, foi por isso que não foi. E, bem sinceramente, nessa questão, assim como eu trabalhava na secretaria, junto com a equipe, que nem eu digo, não tenho absolutamente nada para falar do trabalho, porque se eu falar, eu estou falando contra mim mesma, porque eu fazia parte da equipe, né? Só que tem algumas questões que alguém conduz de um jeito e outra pessoa conduz de outro jeito, né? A minha forma de conduzir é essa, até porque, com certeza os vereadores vão ser informados posteriormente, mas eu já vou falar sobre isso. Os nossos ônibus, eu estou fazendo agora um relatório quanto a isso. Os ônibus vão ser leiloados, porque nós não temos condições de manter esses ônibus. Eu faço questão de trazer para os vereadores tudo que a gente gasta com esses ônibus por ano, tá? E aquilo que a gente paga de licitação, quando a linha é licitada. É uma diferença absurda, tá? Então, os ônibus vão para leilão, as linhas já foram para licitação, nós teremos um ônibus só para o transporte escolar noturno, que vai ser adquirido um ônibus novo para o transporte escolar noturno, porque o transporte noturno não pode ser licitado. Como é que eu vou dizer? Não é que não pode ser licitado, não, mas não pode ser licitado pelo transporte escolar. Da maneira, não pode ser utilizado a verba que vem, né, para o transporte escolar dos alunos do ensino fundamental e da educação infantil. Então, já fica respondido, vereador Jonas, não teve e não vai mais ter transporte para os pais, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira avaliação.
Não, tudo bem, só que me chegou a informação que em outubro ainda, na avaliação de outubro ainda teve transporte, foi a informação que me passaram. E a questão é, quando a gente manda o ofício, lá a gente sempre manda o ofício na expectativa que vem o retorno da resposta. Então, essa é a importância que eu acho que teria que ter. E a questão, não ter a obrigação do transporte do bem, mas acho que, no mínimo, seria interessante mandar para os alunos um bilhete avisando que não teria. Porque me passaram, muitas pessoas ficaram esperando transporte ali e não teve. Então, acho que seria, quem sabe, melhor, quem sabe agora no ano que vem, até informar então um bilhete para os alunos em que não haverá transporte para as pessoas ficarem preparadas, né? Então, seria pelo menos isso, né?
Na verdade, não posso falar, não posso afirmar se houve ou não a questão do bilhete, né? Porque eu não estava nas escolas, mas as direções foram informadas. E muita gente que ligou aqui na Secretaria de Educação, eu mesma comuniquei que não teria transporte. Até teve uns pais que eu admirei muito, da Capela da Luz, que me disseram, prof, mas e será que o diretor espera eu chegar com o transporte do negro, que nem eles dizem, para mim conversar com o diretor? Com as... Digo, não, eu converso com ele. Ele espera vocês, pode virem sem problema nenhum. Falei com o diretor e disse, olha, professor Joacir, vai vir os pais, vão chegar praticamente ao meio-dia aqui, eu gostaria que você atendesse eles, você vai para casa de carro, você não ocupa transporte, que você esperasse eles. E o professor Joacir esperou, atendeu os pais e depois foi para casa.
Mais alguém? Não tendo mais alguém, eu quero deixar até um pedido à senhora, até como vai ser licitado linhas, que já aconteceu em outras gestões, isso todas, não, quase todas para trás aí existiu isso, de pessoas trazerem ônibus bons nos dias de avaliação e depois, no momento que vem os ônibus aqui, às vezes vem uma sucata. Então, como a senhora falou na sua postura de conduta, e sei que a senhora tem esse poder, verificar isso aí a fio para nós não ter esse problema. E o ônibus à noite, parabéns também, porque vai ser de bom proveito para os alunos da noite. Mais alguma coisa que a senhora queira explanar, esteja à vontade.
Não, só quero agradecer, né, e dizer para os vereadores que sempre que precisarem, podem me chamar, se quiserem ir na Secretaria de Educação conversar, serão muito bem-vindos. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, secretária. Então, vamos colocar esse projeto da lei que altera a lei de cargos 2015-2020 em votação, né, doutor Marcos? Acho que é só colocar quem, concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, esse projeto que altera o artigo da lei municipal, alterando planos de funções de, de cargos de atendente de educação infantil, foi aprovado unânime. Então, eu quero pedir que o meu colega vereador Assis assuma os trabalhos interinamente, que eu quero me manifestar. Obrigado, presidente, na oportunidade. Eu quero cumprimentar a todos na casa, que já tinha cumprimentado. Uns pedidos que eu tenho a fazer, até conversando com o senhor Nicanor aqui sobre a estrada, conversei com o vereador Marcos ali, estrada do seu locádio, mas o senhor Nicanor disse que tem outro nome, mas não vem o caso, acho que todo mundo conhece. Tive hoje de manhã dando uma averiguada nessas estradas pelos pedidos de providência. Está com dois bueiros entupidos, uma manutenção meia péssima em umas partes ali. Então, eu quero pedir ao secretário de obras que dê uma olhada e dê uma arrumada nessas estradas de cascalhamento. Ele tem o cascalho que sai da propriedade do seu Dalvir Dutra. Pode tirar ali, ele cedeu o cascalho para arrumar ali. Verificando o que está acontecendo naquela localidade ali, fiquei surpreso, tinha umas coisas que tem, não sei, tem mirtilo, tem amora, o Simval Paim está fazendo um plantio, umas estufas com uva de mesa, está começando, aproximadamente sai dali quase 2 mil bins de maçã, tem a pecuária, tem a parte pecuária, tem a parte de grãos que sai do Zamban, escoado pelaquela estrada, então acredito que temos que cuidar a parte da uva, mas não podemos perder o foco das outras produções, porque tudo dá retorno ao município. Então, agora, no momento, a produção da maçã e dos pequenos frutos está em evidência. Então, nós temos que verificar essas estradas, pequenas estradas que levam... A geral está boa, mas as estradas vicinais têm que estar em boas condições para que se escoa a safra. Então, eu quero pedir que o secretário olhe com carinho essas estradas ali, que dê uma atenção para os produtores, que isso é retorno para o nosso município. E tem até máquina que eu vi trabalhando lá hoje particular, nós temos que dar mais incentivo aos nossos pequenos produtores, quem está começando e querendo produzir, que é onde que alavanca, onde que mantém tudo dentro do nosso município, é a agricultura. Então nós temos que olhar com carinho isso aí. E pedir também que na Vila do Arame ali seja levado uma caçamba de terra na casa da Thaís ali, que ela está fazendo uma obra e precisa ali desse material. No mais, era isso. Obrigado. Então, muito obrigado, vereador, pela pela atenção. Vamos às lideranças. Vereador Fernando, PMDB. Vereador Mirinho, PP. Também não. Vereador Marcos, PTB. O senhor faça uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar o presidente Paulo, colegas vereadores, funcionários da casa. Agradecer a Cris por ter vindo prestar os esclarecimentos aí na aprovação do projeto, demais pessoas que estão nos prestigiando hoje. Eu quero só fazer um relato a respeito de um fato acontecido na estrada, aqui na estrada principal. Não porque aconteceu comigo, mas podia ser qualquer outra pessoa. Aconteceu um acidente ontem de tarde ali, no qual eu estava trabalhando na estrada com uma retro, tinha mais uma patrola e mais uma caçamba, e o movimento intenso de veículos e praticamente todos em alta velocidade. Porque a estrada está ficando muito boa, o pessoal está aproveitando e está andando mais. Isso ali não vai ficar só nesse acidente, tomara que seja. Os próximos que vierem, tomara que não venha, mas vai vir, porque a estrada está dando condições de andar e o pessoal gosta de pisar. Então, gostaria de pedir para a administração que sinalize bem aquilo ali, que coloque lá os cones, nem que tenha que trazer todo dia embora. A hora que as máquinas pararem de trabalhar, bota em cima da caçamba ou da caminhonete e traz embora. E placas com uma velocidade 40, obras na pista, esse tipo de coisa. Porque o que aconteceu, eu estava trabalhando, olhei para trás, não via ninguém. Quando eu fui virar a máquina, eu vi a caminhonete daí com o estouro. Então a velocidade era grande do Cristiano, graças a Deus ele estava sozinho, a batida foi do lado do carona, mas a caminhonete quase que pode-se dizer perca total. Então que a administração se preocupe um pouco e peça urgência nessa sinalização para evitar outros acidentes. Por hoje era isso, presidente. Muito obrigado.
Já vou aproveitar a tua fala, vou dar uma ideia, até os próprios operadores podem andar com o cone, onde vão trabalhar, já largam os cones onde está o serviço, e até aquela terra que estão limpando, nas beiras do barranco, está ficando bom. Por exemplo, esse pedido que eu fiz agora, essa terra pode ser levada nas propriedades, que tem muito pedido de terra. Mas obrigado, vereador, pela sua palavra. Então, não temos mais nada a tratar hoje, deixar vocês convocados para o dia 28, se não chamarem nós antes, que acho que possivelmente nós teremos outra sessão, mas o dia 28 teremos a sessão solene. Agradeço a todos e uma boa tarde.